Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Triunfo Pessoal, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora. Nós estamos hoje encerrando o capítulo 8 do livro em questão, né, de psicografado pelo Divaldo Franco. Ela está falando sobre fobias. Então, nós vamos concluir o estudo de fobias hoje. E aqui ela vai dizer o seguinte: olha, as fobias estão associadas espiritualmente a condutas incorretas anteriormente vivenciadas, quando se permitiram aos indivíduos abusos e crueldades, a sofrerem sepultamentos em vida, considerados mortos, e estando apenas em estado cataléptico, despertando depois e vindo a falecer em situação deplorável, desenvolvendo claustrofobia, ou foram vítimas de crueldades em praças e ambientes abertos diante da massa alucinada, desencadeando agorafobia e fobia social, etc. Noutros aspectos, ocorrências traumáticas não superadas transferiram os estímulos geradores de sofrimento que ora se converteram em fobias específicas. Isso aqui é bom a gente dar uma pensada, que é muito sério isso. Hoje em dia, a medicina já tem condições de detectar realmente o desencarne, o desfalecimento, a morte física de um indivíduo. Mas aí no passado isso não era assim tão possível, e de formas que muita gente foi enterrado vivo. Muita gente. Aí você pensa assim: ah, mas coisa chata enterrar vivo. Provavelmente essas pessoas também enterraram pessoas vivas no outro passado. Tudo é muito encadeado na natureza. A questão 540 do Livro dos Espíritos. Está tudo muito encadeado. Então, quem foi enterrado vivo, com esse problema aqui de catalepsia, provavelmente enterrou também alguém, ou mandou enterrar alguém no passado, quando ele era poderoso, ou estava vingando, enfim, querendo se desfazer da presença da pessoa. Mas é chato, porque você pensou, você acorda lá no debaixo da terra, né? Você está dentro de um caixão e a pessoa acorda e quer sair dali porque está sentindo asfixiado e pronto, aí não tem como sair. Não tem como sair, fica desesperado, aí vai desencarnar mesmo agora por asfixia, né? Mas isso fica gravado no perispírito dele, que vai morrer ali, o corpo, o perispírito vai sair, ele vai sair dali de baixo de alguma maneira, os espíritos vão ajudá-lo, os que tomam conta lá dos cemitérios vão ajudá-lo, mas ele vai ficar com essa marca dentro dele. Isso pode causar no futuro um medo de escuro, um medo de lugar apertado, por exemplo, medo, tem gente que não suporta entrar em elevador. Não quer dizer que ele desencarnou preso, mas ele tem algum processo dentro dele que dá para ele o um medo de entrar no elevador e as portas se fecham, e por um tempo ele vai ficar preso dentro daquele ambiente, que é um ambiente pequeno, né, muito embora iluminado, às vezes ventilado, mas é um ambiente fechado, ele vai ter medo daquilo, certo? Então, por isso que temos que tomar cuidado quando nós vemos pessoas com esse tipo de reação. Reação ufóbica, reação, desculpa, reação fóbica, com medo de lugar fechado, lugar escuro. Às vezes, no momento qualquer, ele vivenciou um ataque no lugar que ele estava escuro, que estava muito escuro, ele não pôde se defender e ficou gravado nele, sabe? A vida tem que ser vista desse aspecto. Porque antigamente a gente não encontrava soluções para grandes problemas da vida. Hoje não, hoje nós temos a encarnação, ou a reencarnação, que nos ensina que às vezes as causas estão em existências passadas. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Allan Kardec estuda isso. Que às vezes a causa de uma aflição não está na vida presente, está numa vida passada. E digo para vocês o que eu tenho ouvido muito: se a psicologia e a psiquiatria não buscarem os recursos da reencarnação, elas estão fadadas a acabar, porque elas não vão conseguir encontrar soluções ou causas dentro do útero só. Eles buscam lá no útero, buscam lá no, no, no nos nascimentos, nos traumas vividos na infância, mas nem sempre a causa está numa infância atual. Ou experiências intrauterinas, não. A causa está lá naquele passado. Uma outra encarnação, um conjunto de fatos que aconteceram e que estão gravados. Gente, o inconsciente, ele é atemporal. Então, ele não está nem sabendo se eu estou em 1990, se eu estou em 2018, se eu estou em 2020, se eu estou em 1320. Ele não sabe disso. Ele não tem essa temporalidade marcada dentro dele. Então, uma coisa que aconteceu lá no século XIV, por exemplo, pode estar refletindo agora. Pode estar sendo trazido agora para ser resolvido. Então, a psiquiatria, a psicologia tem que entender isso. Porque assim elas vão ter muito mais condições de serem extraordinários como já são. Mas serão muito mais extraordinários para a existência humana, para as terapias com as quais elas lidam, porque eles têm uma técnica de terapêutica muito interessante, mas tem que avançar nesse estudo. Agora, se a pessoa fala assim, eu não acredito nisso, Freud não acreditava nisso, qual? O Freud, com todo respeito, mas o Freud viveu no século XIX. Então, ele viveu as teorias do século XIX, nós estamos no XXI. Não tem pessoas, tem escolas aí filosóficas e de psicologia que precisam ser atualizadas. Desculpe-me o Sigmund Freud, eu admiro demais esse espírito, porque olha, ele deu início a um estudo que até então era um enigma para a humanidade, né? As pessoas enlouquecidas eram colocadas mesmo à parte, e ele começou a trabalhar o trazimento dessas pessoas para um nível de saúde mental, mas tem que atualizar. Jung fez isso. Jung fez. Só que se o Jung, na época, falasse isso abertamente, eles escrachavam o Jung. Como hoje ainda escracham, né, o Jung. Jung fazia reuniões mediúnicas com a prima dele. Ele tinha projeções interessantes de outras vidas. Eles falavam, eu quando mergulho no meu inconsciente para me buscar no passado, eu só volto por amor à humanidade. Porque ele sabia do passado dele. Vamos pensar um pouquinho mais sobre isso, vamos analisar um pouquinho mais, que nós temos muita coisa para contribuir para a sociedade, mas sem ficar com esses monodeísmos, né? Isso eu não acredito. Ela não interessa que você acredita, eu não acredito. Apresenta coisa melhor. Se você não acredita numa coisa, é ótimo, beleza, você está raciocinando. Mas então apresente coisa melhor, faz que nem Hegel disse. Põe a tua tese, aceita a antítese, vai depois você chegar numa síntese. Mas não. Emburra o rosto de uma tal maneira, torce o bigode para cá. Põe o cabelo para lá, põe o cabelo para lá. Ele não aceita. Não, isso eu não aceito. Não aceito. Não é questão de não aceitar. É questão de lógica. Não é? Acaba de dizer aqui, ó. Ao lado de diversas psicoterapias valiosas, capazes de reverter o quadro fóbico, não há como negar-se à valiosa psicanálise, bem como a terapia regressiva a existências passadas, de acordo com que cada distúrbio de medo, de modo a encontrar-se o estímulo traumático a trabalhar cuidadosamente, assim interrompendo-lhe a força associativa. Agora, tem pessoas que têm medo de ficar em praça pública, têm medo de ficar no social. Antigamente, teve época na nossa história que tinha pessoas que eram levadas para a praça pública, despidas e vilipendiadas ali perante todo mundo, com risos, com deboches. E a pessoa ali escrachada, sabe? Nossa, além de ser retalhado, o corpo retalhado, é uma coisa triste demais. Então o corpo morria, e sei lá, às vezes nem enterravam, né? Ficava lá mesmo, e o espírito saía dali, saía com o quê? Com trauma. E agora vem no presente, tem medo de ir numa praça, de ficar perto de muita gente, porque tem medo de acontecer de novo aquilo. Então tem que ser, como ela diz aqui, trabalhado. Com cuidado, eu conheci um amigo nosso que ele era uma pessoa muito. Ele era, não, ele é uma pessoa muito inteligente. Muito. de uma retórica invejável, sabe? Às vezes a gente estava conversando, ele passava informações assim extraordinárias dentro daquilo que ele conhece, né? Que ele conhece geografia e história, ele passava informações fantásticas para nós. Mas quando ele ia falar em público, nossa, ele suava, ele gaguejava, ele pedia para parar, eu não aguento, vou parar, e parava mesmo. Aí um dia nós falamos com ele assim, por que você não faz uma terapia regressiva aí para ver onde é que está essa causa aí, né? Quero ter uma causa. Você com essa capacidade toda de não poder se expressar publicamente. Aí fizeram uma regressão com ele, uma pessoa de muito bom senso, e viu-se que ele, num momento aí do passado, na encarnação passada, ele era um grande orador e foi assassinado enquanto discursava. Então ele tomou aquele trauma. Eu posso estar discursando, alguém me dá um tiro. Né? Então ele tomou esse medo. Daí foi tratado, o terapeuta, um excelente terapeuta. Então ele tratou aquilo de uma maneira bem apropriada e ele voltou ao normal, continuou. Agora continuou o trabalho dele de falar em público e hoje é um grande palestrante. Então é isso que nós temos que pensar, minha gente. Tem um problema, tem uma fobia, vamos resolver essa fobia, né? Ela vai terminar o capítulo dizendo assim: não obstante os resultados positivos que possam resultar, é conveniente não se esquecer da renovação moral do paciente, da sua mudança mental de atitude para com a vida, ao mesmo tempo laborando em favor do grupo social, portanto de si mesmo, com vistas ao seu futuro saudável e feliz. É claro. Nós nascemos para a luz, nós viemos da luz, vamos para a luz, que eu já falei isso aqui, mas nós temos que continuar em busca disso, dessa realidade. Eu não posso ficar imperfeito por muito tempo. A imperfeição, ela está na razão direta do meu desconhecimento ou vontade de me resolver. Aí eu sou imperfeito. Mas na hora que eu quero me resolver, aí vem todo a potência do perfeito para me fazer perfeito. No próximo capítulo, a gente vai estudar o ser existencial. Nós vamos falar sobre isso. Nós temos que ser as pessoas em busca de algo superior para nós, de algo que nos conduza com mais facilidade para aquilo que Deus nos criou. Uma coisa que nós temos que pensar que nós moramos no universo, nós estamos em pleno universo. A gente não sabe o nome que os espíritos dão a esse universo, mas deve ter um nome. Então nós estamos nesse universo, com capacidades, com potencialidades próprias dele. Tem outros universos, aí são outras histórias, mas esse é o universo onde se promove a evolução das pessoas, a saída lá da semente e vai evoluindo. Então é isso que nós temos que pensar. Estamos nesse universo. E esse universo tem possibilidades totais de nos fazer sair da semente para sermos arcanjos, ou seja, espíritos muito superiores. E seremos. Não tem como você desistir. Tem pessoas que falam assim, ah, não quero mais não. Não existe essa possibilidade. Não existe. Mesmo porque na hora que você vê o que realmente é a luz, você não quer voltar. Você quer ir embora, você quer caminhar. Então, esse marasmo, esse desânimo que às vezes pega na gente, isso aí é só porque a gente não viu a luz ainda. Mas na hora que vê a luz, na hora que botar o pé na imortalidade, que você não vai mais achar que vai morrer, que vai ficar sendo velado lá no cemitério, não sei onde que for, e essa coisa toda, lá que você parar com essa história, ah, amigos, a gente olhar assim e fala, nossa, não tem limites. Eu vou para Deus, eu vou para minha casa de origem. Aí tudo muda. Todas as nossas vontades de ser, né, aparecem e a gente vai em frente. Vamos largando as coisas do primário, né, as coisas do início e vamos para as coisas mais avançadas. É isso. Muito bom estudar, né, minha gente? Muito bom estudar com espíritos da envergadura da Joana de Ângeles. Que quer o nosso bem, só o nosso bem. Fiquem com Deus. No próximo áudio, nós vamos iniciar então o capítulo 9 do livro, que é o antepenúltimo. o significado existencial. Que Jesus continue amparando sua casa, sua vida, seus afazeres. Fique com ele.